CBN, Educação em Foco.
Oferecimento, Escola Sucesso, pronta para o presente e futuro.
Com o nosso quadro CBN Educação em Foco. Você sabe quais são os principais pontos que devem ser observados pelos pais na hora de escolher a instituição de ensino? A escola, né? Para o seu filho? Então, esse é o nosso tema de hoje do nosso quadro. A gente está recebendo a gestora educacional Ameliane Azevedo.
Bom dia, Tatiana. Tudo ótimo.
Qual deve ser o perfil ideal da instituição na hora da gente escolher, né? Que escola a gente quer que nosso filho estude?
Está chegando esse momento, né, Tatiana, de escolha. Momento de matrícula, né? Final de ano.
Já estamos, inclusive, organizando documentação.
Exatamente. Então, chega esse momento importantíssimo, porque é uma decisão muito complexa, que deve ser tomada com muita responsabilidade pela família. Escolher escola, né? Não é simples, não é fácil. Então, você falou de perfil. Talvez seja um dos pontos mais importantes. A família conhecer o perfil da escola que ela deseja para o filho dela. Primeiro de tudo, ela tem que decidir a família qual a expectativa que ela mesmo tem sobre educação. O que que ela tem de expectativa de educação para o filho dela? Porque isso é muito importante, porque a partir do momento que eu, enquanto pai, mãe, entendo o que que eu espero de uma escola para o meu filho, quais são os princípios que eu quero encontrar nessa escola, os valores, né, a metodologia, eu vou procurar uma escola que coadune com o que eu acredito de educação. Então começa, na verdade, na família. E na hora de procurar uma escola, é muito importante ela entender que perfil, que valores essa escola trabalha. Essa escola tem que ir para além de conteúdos acadêmicos. Escola hoje, né, em 2023, precisa estar pensando além de ministrar conteúdos. Uma escola tem que estar preocupada com formação cidadã, preocupada em trabalhar valores de formação social, porque essa criança vai se tornar um adolescente, um adulto inserido num contexto social. Então, esse aluno precisa ser estimulado em valores como honestidade, colaboração, ele precisa estar preparado para conviver, para ser conviver, aprender também. Então, esses valores precisam estar sendo contemplados na escola que você vai escolher para o seu filho. Então, essa deve ser uma preocupação também.
Hoje, muita gente acaba escolhendo, por exemplo, essa escola de acordo com o modismo, né? Para onde vai os filhos dos meus amigos? Onde está estudando a maioria das pessoas? Esse não deve ser o perfil que a gente deve avaliar.
Com certeza não, porque nós estamos falando de educação, de formação de pessoas, Tatiana, né? E escolher uma escola só porque o amiguinho está lá, o colega está lá, né, ou porque tá na moda, é muito temerário, é perigoso eu usar isso como um critério de escolha. Uhum. Então, muito mais importante, além do perfil que eu falei, é você pensar qual é a metodologia que essa escola trabalha, qual é a qualidade de ensino, porque, claro, um dos maiores pontos que os pais escolhem é a qualidade do ensino oferecido, né? Esse é o serviço principal de uma escola. Oferecer um serviço educacional e de qualidade. Então, a família precisa estar atenta. Qual a qualidade? Qual a metodologia que essa escola usa? Qual é a forma que ela ministra os conteúdos? Qual é a perspectiva que ela tem de ensinar? Ela vai ensinar o aluno a conviver, a trabalhar em grupo, em equipe? Ela está preocupada com resultados também? Porque isso também é importante. Preparar para a vida, mas também preparar para um futuro de faculdade, que é o que todo pai espera do seu filho. Então, lá na frente, essa criança que começa ali no maternal, lá na frente também ela vai chegar no momento de fazer um vestibular, de fazer um Enem. Então, também a preocupação com a excelência de um ensino é importante. E aí é hora de ver, essa escola está atualizada? Ela está modernizada? Ou ela ainda está trabalhando, Tatiana, naquele perfil tradicional? Porque, assim, a educação evoluiu, mas tem escola que parece que parou no tempo.
Né?
E isso precisa. O ensino, Tatiana, ele tem que evoluir junto com o ser humano. A geração de hoje, os nativos digitais, as nossas crianças, nossos adolescentes são outra, é uma outra geração. E a escola precisa evoluir para atender as novas necessidades, porque senão vai ter um choque, né? O aluno quer uma coisa, o aluno aprende de uma forma diferente. Se a escola continua com a metodologia de antigamente, essa coisa não vai casar. Então o pai precisa perguntar e perceber, essa escola está atualizada, trabalha com tecnologia, tem essa preocupação de atender realmente a excelência acadêmica? Então isso é um ponto muito relevante.
Ameliane, adaptação às necessidades do filho, né? Cada criança, ela é única, e a instituição, por exemplo, ela deve trabalhar essa individualidade, ela deve trabalhar a necessidade de cada uma dessas crianças ou tem que ser de forma coletiva?
Tati, as duas abordagens são muito importantes, porque nós somos seres únicos com as nossas próprias individualidades, mas também somos seres sociais. Então a escola precisa ter esse equilíbrio nessas duas perspectivas. Mas assim, você precisa entender, a escola que eu quero escolher para o meu filho é só mais um número na multidão ou o meu filho é visto com a sua necessidade individual? Aí a gente entra no outro aspecto que é muito importante hoje em dia, que é a questão da inclusão. Quando a gente fala em inclusão, não são só pessoas com necessidades especiais. A inclusão em todos os aspectos, porque existem crianças que não têm um laudo, mas que têm uma dificuldade de aprendizagem, que têm uma dificuldade de interação social. Então essa criança, ela precisa ser vista na sua condição, na sua perspectiva, na sua individualidade. E para isso precisa ser uma escola como um todo, Tati. Não é apenas o professor da sala do meu filho que precisa se preocupar. Eu preciso saber se a escola, a coordenação pedagógica é preocupada com isso, a gestão, direção é preocupada com isso, a escola tem um serviço de orientação educacional que vai fazer esse olhar de conversar, de perceber que a criança está precisando de alguma ajuda, de um suporte. Então a criança precisa ser vista, e o aluno e o adolescente, na sua individualidade, né? Ele não é só um número, ele é uma pessoa. É uma pessoa que tem todos os potenciais, mas que apresenta limitações como todo ser humano. E a escola precisa equilibrar isso. Claro, lembrando que a perspectiva do coletivo, né, de atividades colaborativas, do aluno como um ser social que precisa estar incluso em um grupo, né, que esses grupos eles vão aumentando, quando a gente vai ser adulto, a gente vai estar se transformando num grupo grande que é a sociedade toda. Então isso também começa na escola, esse trabalho.
Você falou, por exemplo, das mudanças, né, com relação à qualidade do ensino, se essa escola ela tá caminhando junto com as mudanças que ocorrem, não só na tecnologia, mas na própria formação, né, do seu corpo docente, as adaptações às necessidades de cada filho. As escolas, por exemplo, a maioria, elas estão preocupadas com isso, né? Elas fazem esse investimento, elas têm essa atenção com esse critério para melhorar essa qualidade?
Tatiana, não poderia dizer se a maioria não tem esse, digamos assim, esses dados para lhe dizer. Deveriam, né? Isso deveria ser uma preocupação de qualquer escola hoje, né? Eu não sei se fazem, mas deve ser a maior preocupação. Atender essa nova geração. Muito se fala sobre a briga com o celular em sala. As escolas, os professores entendem o celular como um vilão ali, porque atrapalha tudo. Realmente, isso precisa ser dosado com muita sabedoria na escola. Mas, quando a gente tem uma perspectiva só de rechaçar a tecnologia como se isso não pudesse de forma nenhuma ser aproveitado, é o primeiro erro. Esse aluno, ele é um nativo digital, como eu falei, e ele tem muita informação. O aluno, ele não chega em branco numa sala de aula. Então, se a escola tem a perspectiva de aproveitar toda essa informação que o aluno tem, a escola ganha, ela não perde. Como você vai conduzir isso? Aproveitar o que o aluno já traz de informação e usar isso pra quê? Pra sistematizar a informação. Pra trabalhar com ele o combate a fake news, informações equivocadas, erradas. Então hoje, Tatiana, mudou o papel da escola. O papel da escola hoje não é ensinar e a criança é um repositório vazio e a escola coloca um monte de informação. Não. O papel hoje do professor e da escola é orientar esse conhecimento, é provocar discussão, é compreender todas essas informações que o aluno já tem, mas agora eu vou o quê? Organizar essas informações. Eu vou orientar esse desenvolvimento de uma forma correta, dentro de um caminho científico. Esse é o papel da escola. Então tem que aproveitar essa geração cheia de informação, tem que aproveitar a tecnologia, e aí dá certo, porque o aluno fica interessado na aula. E esse ensino, se a escola, como você perguntou, se a escola não estiver evoluindo, o aluno não está engajado na aula, o aluno não está motivado a continuar estudando, ele perde o interesse, que essa geração perde o interesse rápido. Então, o que que a escola está fazendo para prender a atenção desse aluno? O que a escola está fazendo para engajar mais esse aluno no processo educacional? Entendeu?
É aí que entra, por exemplo, recursos e instalações, analisar os recursos disponíveis, bibliotecas, laboratórios, espaços esportivos para ajudar aí nesse sentido?
Perfeito. É um dos pontos importantíssimos, né? Claro que eu ter um mega laboratório com computadores de última geração, é isso que define uma boa escola? Não. Porque muitas vezes eu tenho uma escola com uma mega estrutura grandiosa, mas esses recursos viram, como a gente diz no popular, elefante branco na escola. Vira só foto para marketing e não é utilizado. Então, recurso precisa ter, uma boa estrutura, uma estrutura que instigue esse crescimento, esse estudo, mas que realmente seja usado, que sejam ambientes, estrutura onde o aluno está ali dentro, realmente, junto com o professor, participando, construindo, motivado e engajado. Então, a estrutura é muito boa, mas ela precisa ser usada, de fato, para ajudar o aluno a compreender que hoje, Tatiana, ele é um cidadão global. A formação da escola hoje precisa ser integral, não é mais só aprender história, geografia, português e ciência. Uhum. Ele precisa compreender o mundo como um todo. Ele precisa ser estimulado em várias habilidades, porque é isso que o mundo exige. O mundo não vai exigir dele apenas que ele tire nota 10 lá no Enem e passe numa faculdade. O mundo exige dele habilidades diversas. Então, a escola desde cedo precisa estimular o desenvolvimento dessas diversas habilidades.
Por isso é importante a gente, nós pais, né, conhecer o corpo docente, né, entender essa importância aí, formação, experiência dos professores.
Perfeito. Às vezes a gente tem dificuldade de montar uma equipe pedagógica forte. Infelizmente, Tatiana, a gente ainda encontra algumas dificuldades aqui no nosso estado com formação profissional, né? Porque às vezes a gente tem um profissional que tem um perfil maravilhoso, mas que não teve a oportunidade, por exemplo, de fazer pós-graduação, de fazer um mestrado. E aí entra o quê? Entra o papel da escola de motivar, de engajar e principalmente fomentar a formação continuada desse professor. Não adianta uma escola que se preze pensar, eu só quero pegar esse profissional pronto, com toda uma bagagem e vai ser um super professor na escola. A escola precisa contribuir, Tatiana, com a formação contínua desse profissional. Então as escolas têm que ter cursos de capacitação para esse profissional constantemente. E é isso que um pai precisa perguntar, precisa se inteirar, né? Como que é a capacitação pedagógica desse professor? O professor aqui, ele é valorizado nessa instituição? Ele é constantemente formado? Ele participa de palestras, de cursos? Como é que tá isso? Essas perguntas, Tatiana, que você colocou aqui, um pai pode chegar com seu caderninho na escola e ele quer saber, ele tem que perguntar isso pra coordenação, pra gestão da escola. Às vezes o pai acha que ele não pode ser atendido e as escolas precisam atender o pai numa hora de uma matrícula. Precisa explicar, precisa, é um produto, entre aspas, né? É um produto que tá sendo vendido ali. Então as escolas precisam acolher essa família e tirar as dúvidas. E os pais podem ir lá com seu caderninho, todas essas coisas que a gente colocou aqui, ele pode anotar e ir lá. Quero saber isso, quero saber aquilo, porque isso é importante. O pai compreender, fazer essas perguntas e tirar suas dúvidas para que ele possa tomar uma decisão acertada.
Olha, a gente conversou com a Meliane Azevedo, que é gestora educacional aqui no nosso quadro CBN Educação em Foco. Obrigada pelas informações.
Obrigada, Tatiana.
Bom dia.
Bom dia.